Segunda-feira, contando boas histórias com o seu Vilmar Paliotto, da funerária Nossa Senhora da Conceição. Né? Mas antes de voltar a conversar com ele, eu quero também destacar para vocês aqui que a Fiat Trentino tem o Cronos Drive. Cronos, que é um sedã muito espaçoso, grande porta-mala, 1.3, a partir de R$ 92.990, com seu usado na troca. Só nesse mês de julho, aproveite, hein? Baita carro, zero quilômetro, na faixa de menos de 100 mil, 92.990, 93 mil. Lá no bairro Próspero e Pinheirinho tem Fiat Trentino. Pilar entrega para você onde você estiver. Fale com a Pilar no telefone 984-326170. Tudo para sua obra, fale com a Pilar. Farmagnos Uruçanga Manipulação. Você que usa canetas emagrecedoras e perdendo cabelo, conheça o Keranate, que fortalece os fios e reduz a queda. Atenção, loteamento Montelo está aqui no centro de Uruçanga, muito pertinho. A gente vê daqui da rádio, viu? Aqui na altura do bairro Baixada Fluminense, né? Uma área elevada, bonita, grande visibilidade também lá na Avenida Marcos Costa. Você dá uma entrada e paga o restante em 84 parcelas sem juros, apenas na correção do CUB. Ligue para o plantão de vendas 99988-6500. Loteamento Montelo. Horto e Saúde também conosco. Venda e aluguel de produtos ortopédicos em Uruçanga é com a Horto e Saúde. 996-35-2482. Empresas Radar, mais do que serviços, oferecendo qualidade. Acesse Radar lá na internet e contrate para sua empresa, para sua casa também. Vale muito a pena para proteger o seu patrimônio. 34 anos aproximadamente, já quase completando de funerária, seu Vilmar Paliotto, Dona Neia, sua esposa, e o seu filho Rangel também. É, imagino que vocês já passaram por alguns casos bem extremos na preparação de corpos, naqueles casos, especialmente casos de acidentes, sem citar nomes e casos, é claro, mas de momentos em que a pessoa está ali com aquele corpo, especialmente rosto, muitas vezes irreconhecível, não é? E vocês têm que trabalhar ali horas e horas para deixar a pessoa minimamente bem apresentável, né, seu Vilmar?
Assim, quem vai, depois chega no velório, a pessoa está diferente, vai ficar diferente. Porque no hospital ele tem uma face, e principalmente o Bicudo, quando a pessoa está no hospital, ele vem a óbito. Dali 10 minutos a pessoa muda totalmente. A pessoa fica outra pessoa. Uhum. E fica bem diferente. Entende? E a gente então faz um. Depois da gente arrumar a pessoa, a gente tem muito carinho, porque eu amo isso que eu faço. Eu amo. Eu sempre amei, eu sempre gostei, eu sempre amei essa. Eu amei.
Não é uma profissão qualquer. Né?
Não é uma profissão qualquer, mas eu sempre gostei, tive muito amor nisso aí com as. Porque pessoa, muito, Bicudo, porque eu sempre falei, Bicudo, tem a funerária e o vendedor de caixão, né? Tem pessoas, não vou criticar ninguém, que às vezes, vendeu o caixão com a família, tudo bem, depois que se exploda. E nós é diferente, nós é o começo ao fim. Então a gente tem aquele carinho, aquele amor pela família, pelo aquilo que a gente faz. E com a graça de Deus, Bicudo, eu estou chegando no fim da linha, né? E
aquela expressão que as pessoas dizem assim, nossa, parece que a pessoa está dormindo.
É, então é isso aí, Bicudo.
Porque aquela expressão aí, cadavérica, depois do corpo já ser
isso,
é uma coisa natural.
É.
Agora, bem elaborado, passa uma maquiagem... A pessoa fica bem apresentada.
Não, que fica diferente, a pessoa fica outra pessoa. É. Todo mundo acha que ficou diferente. E a gente diz, né, que tem muitos amigos meus que às vezes vão funeral fora daqui, não criticando as outras, né? Mas eles mesmos falam para mim, porque a gente não vê. Olha, tem uma diferença muito grande vocês aprontar um corpo e ver outro aprontando o corpo. Tem uma diferença enorme. Porque a gente não vê os outros funeral, né? A gente nunca... É difícil.
E como é que vocês lidam com essa questão emocional das famílias? Porque a gente sabe que algumas famílias aceitam um pouco mais a morte, então parecem um pouco mais preparadas, cada família tem uma forma de ver as coisas, de ver, de sentir e aceitar. Mas há casos que as famílias ficam de uma forma assim que vocês têm que até amparar, colaborar, falar algo, né?
Às vezes até eu falo, né, amigo? Às vezes a gente trabalha ali, às vezes tem que ser até um meio psicólogo, entende? Porque tem famílias que chegam ali e chegam num desespero tão grande que nem eles mesmos sabem o que fazer.
Inconsolável,
né, Bicudo? Inconsolável, porque, pô, é assim, né, Bicudo? Eu também perdi meu pai, perdi minha mãe, já perdi irmão. E a gente sabe quando perde, assim, o que o cara sente, né? O cara que ama um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Então, tem pessoas que chegam ali e não sabem se vão para frente ou vão para trás. É por isso que a gente faz tudo para a família. A família não se incomoda com nada, né?
Agora, num velório, especialmente no passado, que era nas casas, no velório a gente vê de tudo, né? Pessoas que às vezes desmaiam, são inconsoláveis.
Bastante pessoas.
Há casos de velórios que parece um show de humor, que o pessoal ri, bebe, enfim... Cada família tem uma história, né? Já teve caso de você, às vezes, até chamar atenção, ou, pessoal, mais silêncio aí, estão falando muito alto,
estão
rindo demais.
Foi.
Às vezes o pessoal se passa um pouco,
se passa,
né?
Porque às vezes, né, Bicudo? Tem pessoas, às vezes, assim, ó, sempre às vezes toma um traguinho, tá aí, fica conversando meio alto, às vezes estão rezando um terço e atrapalha tudo. Então,
perde a noção,
perde a noção, às vezes, do que é uma coisa e é outra.
É um local de respeito.
É um lugar de respeito. Então, por isso, enquanto muitas famílias, geralmente, quase 100%, que são católicos, eles vão rezar o terço. Então, teve um que atrapalha no rezar o terço ali, né?
Exato. Dono de funerária vê de tudo, gente.
Até
briga de herança.
Ah, não, isso eu já vi.
Eu sabia que você ia rir. Até aí, briga de herança. Como dizia o povo, o corpo nem esfriou ainda, o pau tá pegando já, né? Para ver quem vai ficar com o quê.
Isso aí já aconteceu até dentro da funerária. Já. Famílias que não brigar de soco, mas se discutindo.
Já falando sobre bens imóveis.
Pegar dois e vem cá, faz favor aqui, ó. Você senta aqui na fora, aqui, fico sentadinho.
Deixa pra depois.
Nós fazer lá. Depois eu vou conversar com vocês dois e tal, mas gente já discutindo.
Eu estou aqui para provocar.
A gente vê tudo. Eu já vi de tudo nessa vida.
Eu pergunto porque eu já vi histórias, já ouvi histórias como essa. Imagina você, que é o dono da funerária.
Olha, porque se fosse escrever um livro, tinha muita coisa para escrever um livro funerário. Olha, cara.
Alô, Rangel, ó.
Se fosse para escrever um livro... E o meu filho vai passar por isso aí também. Ele vai também ver muitas coisas. Ele já está vendo também, já viu muitas coisas, ele já assistiu muitas coisas também.
O Rangel, seu filho, que eu sei, morria de medo de ficar no plantão, até com medo das urnas funerárias, dos caixões que se fala, né? Superou isso?
Superou.
Já está bem?
Superou.
Já trabalha
casualmente,
bem com
tranquilidade? Casualmente, foi assim, com o Rangel, eu cheguei, né? A minha mulher deu um problema de saúde, não pôde mais. Teve que sair fora. Fiquei eu sozinho. E o Rangel, aquela vez, trabalhava até na rádio lá em Orleans, na Guarujá, né?
Exato.
Trabalhava na Guarujá e tal, era jornalista e tal, e aquilo, né? Aí teve uma hora que eu cheguei para ele e disse, filho, ó, se eu sozinho, o pai não tá aguentando mais. A idade vai chegando, né, cara? Nós temos que coisar. Aí ele falou para mim, não, pai, eu vou pensar e tá, depois digo para ti. Tá, depois ele chegou para mim, tá, pai, vamos tocar isso aqui. Vamos tocar. Eu vou te ajudar, vamos tocar isso aqui para frente. Mas tá, eu só queria que ele ficasse ali nas compras de caixão, atendendo na frente e tal, que era tudo eu sozinho. Para ir por tudo, pegar corpo, trazer corpo, arrumar corpo, levar para fazer velório, ir fazer enterro, era no banco, era comprar caixão, era tal. E o cara fica louco, a idade vai chegando, fica pesado, né?
Verdade.
Aí ele começou. Casamento, eu acho que ele não se lembra. Ele foi no hospital, nós arrumava o corpo no microtério do hospital. Aí eu disse, tá, filho, só fica alcançando as coisas pro pai, né? Nula. Aí ele ficava na porta, mas ele não olhava pra pessoa que tava lá, né? E eu ficava olhando pra rua. Aí eu peguei, levantei o braço.
Ele ficava na porta?
Ficava na porta, mas eu ouvi medo. Eu levantei um pouquinho o braço e bati um pouco quando fez o barulho, eu vi ele tava na curva do hospital correndo. Mas hoje, Bicudo, olha... Eu estou assim, ó, muito alegre, porque se amanhã depois deu para mim, acabou, não posso mais nada, ó, ele vai tocar melhor que a gente. Hoje o que eu vejo ele fazer, ele está indo até muito mais rápido do que eu pensei. Em atendimento às pessoas, ali, olha, ele tem um amor por tudo, ele tem, olha, se eu morrer, eu morro feliz que ele vai tocar isso aí melhor que nós, eu acho, melhor que a gente.
Ô Bicudo, bom dia, o Qualioto, o Rangel, pessoas que prestam serviço com muito acolhimento, atenção às pessoas em um momento de muita dor. Sempre que precisamos, fomos muito bem atendidos e acolhidos. Escreveu aqui a Ana, está apenas Ana aqui. O Bicudo, Geraldo Custódio, se o cara é feio, pelo menos fica bonito na morte, nas mãos do Qualioto. Já vi essa história também, que você faz um trabalho de alto nível.
Agora falando do Geraldo, nosso amigão, um abração, Geraldo, pra ti. O Geraldo, um dia num programa daí, disse assim: vocês querem ficar bonito, é só vocês morrer que o Qualioto deixa tudo bonito, Geraldo.
Vou
um ficar abração, feio, Geraldo, pra ti, Geraldo.
Vou continuar feio mesmo, viu? Não vou querer ficar bonito, não. Bom dia, Bicudo. Boa entrevista. Obrigado pelo seu trabalho. Jair, pergunte, se possível, ao seu Qualioto como eram os sepultamentos no período da pandemia. É verdade, a pandemia foi um negócio diferente, um desafio, né?
Olha, eu vou responder. Na pandemia, não era nem coisa, era um horror. Para nós, que a gente era acostumado a fazer uma coisa e ver aquilo ali, para nós era um horror.
Enfiar um corpo dentro de um saco, colocar no caixão e
sepultar. Desculpa, porque eu vou falar. Aí eu, como a gente arrumava os corpos, a gente chegava no Hospital São José e pegar aquilo lá, porque eu não vi tanto, eu não sabia que tanto plástico que eles enrolavam na pessoa. Era a mesma coisa assim, ó, pegar um saco de lixo e botar dentro do caixão. Não tinha diferença.
Teve famílias que não viram nem o...
Não, teve. Nem o bastante, familiar, bastante, muitas, bastante, todas.
Aliás, era o protocolo da época.
Né? Protocolo, não podia, né? Não podia. Até teve muitos que a gente trouxe aqui pro laboratório aqui, a gente tirou plástico, botou a roupa e só deixou o caixão fechado. A gente fez, muitas pessoas, a gente fez isso aí, ó. E não podia.
Você pegou o Covid também?
Não. Se eu peguei, não senti. Se não peguei, não senti. O Pepeca pegou. O outro que trabalha com nós pegou. Eu, com a graça de Deus, eu não peguei.
O Rangel escreveu assim, ó: só para informação, completei 16 anos de empresa e o medo se foi.
Não, verdade. Não, hoje, ó, surpreendendo. Porque eu digo assim, trabalhar na, não é assim trabalhar na funerária e lá, não, é um negócio tudo diferente, é um troço muito diferente.
É, né?
É um troço muito diferente. E tu vê aí, o Pepeca se criou dentro da funerária. O Pepeca, desde pequeno, dentro da funerária ali, ó.
Seu Vilmar Favro. Seu Vilmar, você é Vilmar. Vilmar. Bom dia, Bicudo. Ótima entrevista. Um abraço pro Bigo, ótimo profissional. E tem uma bela equipe. Abração.
Seu Vilmar, um abraço para ti, meu.
O reconhecimento do povo aí pelo trabalho bem feito, né? Bom dia, Bicudo. Meu amigo Bicudo, um abraço, muita saúde, muita luz no seu caminho. Um abraço para todos meus amigos, que não são poucos. Quem mandou um alô aqui foi a Valdecir Bonetti Spadel, acho que antes da entrevista ainda, né? As pessoas que se ligam aqui na Marconi estão conosco. Olha, eu tenho muitas perguntas para fazer aqui ainda. O tempo não vai ser suficiente, mas eu vou perguntando aqui, né? Antigamente, as famílias viravam à madrugada dentro de casa, geralmente era na sala, depois as capelas mortuárias começaram a aparecer aqui na região, mas não tinha. Agora, quando você vai procurar, você vai atender uma família que um corpo já está um pouco mais distante, já bastante enrijecido, ou seja, o corpo vai endurecendo depois que morre, né? É difícil para atender nesses casos.
Não, Bicudo,
né?
Esse negócio de endurecer, isso aí a pessoa endurece, mas ali a gente
começa... Só depois de muito tempo,
isso,
né?
Isso, mas depois a gente começa a mexer aqui, mexer ali, mexer aqui, a pessoa volta normal de novo.
Ah, perfeito.
Depois começa a mexer aqui, vai arrumar outra coisinha aqui, vai fazer isso aqui, vai limpar aqui. A pessoa fica normal de novo,
já
fica
tem uma
normal.
Técnica, né?
Fica uma técnica, a gente tem uma técnica ali que fica normal, não tem erro nenhum.
Já fiz viagem muito longa para buscar um corpo?
Ah, já foi longe, né? São Paulo, Curitiba, Blumenau.
Você já foi em São Paulo dirigindo?
Não. Aí foi o Rangel. Aí já,
o Rangel foi?
Aí foi o Rangel. O Rangel foi para São Paulo.
São Paulo, Curitiba?
Curitiba, Blumenau, Joinville, Itajaí. Isso aí nós já fomos tudo. Florianópolis, já fomos por tudo.
Interessante. Inclusive, translado internacional, né?
É, internacional. Da Alemanha, veio da Alemanha, a Espanha. A Inglaterra, já veio da Inglaterra também.
Antigamente não tinha esse serviço de
utilizar. Não.
E não tinha cafezinho, bolachinha.
Não. Antigamente. Água mineral. Porque assim, porque sabe o que é? Antigamente era tudo nas casas, né?
A família fazia.
A sua família fazia, né, Bicudo?
Exato. Né? Uhum. Você já viu alguma tradição muito, muito estranha assim? Por exemplo, o pessoal fala, né? Essa tradição, acho que até já está em desuso, caiu ou desgastou com o tempo. De, por exemplo, vamos supor que o morto ou a morta, né, era uma pessoa que tinha hábitos diferentes. Por exemplo, era o cara da turma do bar, a turma do pub,
tá,
a turma do sinuca, de tomar uma cachaçinha. Vamos beber o morto. Ele pediu a música X para tocar no velório. Não, tem que tocar essa música.
Isso aí, muitas vezes música já foi tocada.
Atender o pedido do morto.
É, atender o pedido do morto. Já teve, não vou falar o nome, mas já teve pessoas aqui que morreu. Ele chegou e disse, meu pai disse quando eu morrer, que ele fazia o vinho, vocês botam vinho a noite inteira para eles beber. Ele trouxe vinho a noite inteira, ficou lá à disposição. Isso foi um pedido do meu pai e eu vou fazer o pedido que ele pediu, eu vou fazer.
Certo.
Então tem muitos pedidos que fizeram.
Esse é um pedido normal até, né? Tomar um vinhozinho.
É, eu já fui assim, Bicudo. Quando cheguei em muitos lugares, eu já comecei a rezar o terço.
Uhum.
Eu já ajudei a fazer o terço, começar o terço. Eu fiz tudo, Bicudo. Fiz tudo.
Por
isso que a
também.
Colônia, Bicudo, com a graça de Deus, eu vou nessas colônias, sou bem recebido, todo mundo gosta da gente, porque eu já comecei, fiz de tudo. O cara para me fazer, eu fiz de tudo, tudo. Uhum. E isso aqui eu te digo para ti, o meu filho vai fazer a mesma coisa. E ele está indo num caminho excelente, excelente mesmo.
O velório mais difícil da vida foi sepultar um familiar?
Para nós, mais difícil que tem, Bicudo, sinceramente, é a criança.
Ah, quando é bebê?
Não. Aí, uma criança para nós, aquilo fica 2, 3, 4 semanas martelando na cabeça da gente. Para nós, o mais difícil é a criança.
Uhum.
Isso, a criança, para nós, é terrível, terrível. A criança é diferente.
Vocês fizeram um grande velório coletivo também, né?
Ah, foi.
Que tinha também crianças envolvidas.
É, foi 4, né? Aquela vez, num acidente, né? Uhum. Do ABR, sentiu que foi atravessar, que até aqui da estação.
Sim.
Era o avô, a avó e 2 netos, né? Era em 4.
Eu acompanhei, vi vocês, inclusive, na quando chegaram os caixões.
Até foi feito no ginásio de esportes. Os 4, era o avô, a avó e 2 netos.
Foi o mais difícil?
Foi difícil, é difícil, cara. Olha, não é, né, Bicudo? Uma família vai perder 4 numa vez só?
É.
Olha, e uma morte estúpida, né, cara? Uma morte...
É. Né? É difícil separar o emocional do profissional, né?
Ah, não.
Mas tem que lidar com isso ao mesmo tempo, não tem
como fugir. Muitas vezes já chorei em velório. Não chorei assim, né, mas já correu lágrima. Muitos velórios já... Olha, cara, o cara sente também, meu. Sente.
E traçando um parâmetro entre a vida e a morte, né? O que que a morte nos ensina, na sua ideia, na sua opinião?
Ah, ensina muita coisa. Ensina muito, cara. Eu falo para muita gente. Olha, a morte, cara, que se alguém pensar bem certinho, o cara leva outro tipo de vida. Ele não vai se apegar em tantos bens materiais, não vai se apegar em tantas coisas. Né? Olha, a morte, se a pessoa toda fosse analisar o que que o começo da vida e o fim da vida, ele fosse analisar ali. Até assim, ele num velório, numa pessoa. Pô, mas ele não precisa nem falar para os outros. Pô, mas esse fez isso, fez aquilo, o que que adiantou? Olha ali.
Uhum.
Então, cara, tem outra...
Existe algum tipo, ao longo desses 34 anos, você percebeu algum tipo de preconceito ou algum tipo de tratamento diferenciado pelo serviço funerário?
Preconceito como assim?
Preconceito, sim. As pessoas tratar com desrespeito.
Ah, não, tem muito. Muitas pessoas que às vezes chegam, não dão muita bola.
Você é um agente funerário.
Isso,
né?
A gente percebe muitas pessoas que... Né, nem devia ter ido num velório, às vezes, né?
Uhum.
chego lá, a gente percebe aquilo ali, né? Não fala nada, mas percebe, né? Pessoas que não têm um pingo de respeito, nada.
34 anos.
É, bicudo.
Mas existe um sentimento assim de tranquilidade, né?
Eu tenho, bicudo. Eu digo pra ti, ó, eu não sei quanto mais tempo eu vou ficar aqui nessa vida aqui, né? Mas é como eu digo pra ti, cara, eu...
É um serviço nobre, né?
É um serviço... Isso,
ó, né? Você faria, você que tá ouvindo na sua casa, você que tá assistindo o programa, você se dedicaria a um trabalho como esse, ficar 24 horas, né, disponível, o telefone pode tocar a qualquer momento, você não sabe que situação vai enfrentar, tem que ir lá buscar um corpo, prepará-lo, atender...
Olha, é uma coisa muito diferente dos outros, cara. Eu sempre falo, é um serviço muito diferente, bicudo, muito diferente. O negócio funerário é diferente de tudo, cara, de tudo, 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 tudo. Olha, um serviço muito... Bah. E aquilo, a gente tem que fazer aquilo para a família, né? Então é um troço diferente. Eu digo, nem sei te explicar como, mas é um
não
troço...
Não é só um negócio, né?
É um troço totalmente diferente, totalmente diferente.
A dona Hilda Felipe Sesca dá os parabéns pela entrevista. Obrigado, dona Hilda. A gente está falando de um... Tem pessoas que até... Eu imagino que há até pessoas que desligaram o rádio. Ah, fala de um assunto como esse, é morte, é triste. Mas você vai passar por isso, né? Em algum momento, você vai ter que passar por um momento de se despedir de um familiar muito próximo, do seu sangue, ou você vai ser a pessoa um dia sendo levada para o cemitério. Não tem como fugir, né? Então tem que tratar com a maior naturalidade possível, né?
Isso aí nós todos vamos passar.
Que não deixa de ser triste, mas é a realidade, né? Bom dia, Bicudo. Deixa eu ver quem escreveu aqui. Bom dia, quantos anos... Trabalhou com velório, gostaria de saber. São 34.
34 anos.
Dona Laura Duarte. Dona Laura Duarte. Eu acho que é a mãe. É a mãe do Ivan Vieira. É a mãe
Dona Laura. Dona Laura. Tá.
Muito bem. Muito obrigado por ter vindo.
Ó, Bicudo, para mim é uma satisfação muito grande, como eu digo para ti, né? É uma entrevista, como tu acabou de dizer, está falando em morte, mas é como você falou. Eu trabalho com isso aqui, mas passei pelo meu pai, pela minha mãe e dois irmãos, o sobrinho. Eu também passei por isso aí, né? E eu digo, é que nós todos vamos passar por isso aqui. Como nós viemos, nós voltemos.
Eu acho que nós conhecemos muito mais do antes... do que do depois da nossa vida. Então, acho que a gente tem uma noção muito maior e ampla do que foi o antes da nossa vida. Pelo menos temos nossos ancestrais, pai, mãe, avô, avó, né? Mas exatamente como fomos, como viemos, né? Não é só o encontro de um espermatozoide com óvulo. Isso aí é uma questão biológica, né? Mas a questão espiritual. E para onde a gente vai, como será depois, a gente tem uma noção,
eu digo,
mas...
Bicudo, mais um segundinho. Eu digo para todo mundo que muita gente não acredita em muitas coisas. Eu tenho comigo que para frente dessa vida tem mais coisa.
Eu também acho.
O que é, eu não sei. Porque há 34 anos eu peço para um deles, um dia, na minha cama e tal... Chegar e dizer, Colhoto, aonde nós temos é ruim, é bom, é mais ou menos, mas nenhum deles até agora veio. Agora, eu sou franco em dizer que depois desta vida tem mais coisa para frente, tem. O que é, a gente não sabe. Eu queria descobrir, mas não está fácil.
A gente se prende a isso para ser melhor a cada dia, né?
É por isso que a gente se aprende e eu, daqui, quando eu comecei com isso aí, eu tento ser cada vez melhor, entende? Cada vez melhor.
É o que dá sentido, né?
E uma coisa eu digo, Bicudo. Mais uma coisinha. A gente nasce nu e só não volta nu porque tem alguém que bota a roupa. Senão a gente vinha nu e voltava nu.
Verdade.
Porque quando a gente pega o corpo no hospital, só vem com aquela fraldinha. Mas nada. Então a gente tem que botar na cabeça muitas coisas, entende?
Você nunca viu, nunca teve nenhum... Como é que é? Alguma visão envolvendo algum...
Não, já tive assim, ó, eu, às vezes não falo, já tive assim, alguma coisinha, muitas coisinhas, mas não falo muitas
coisas. É o que nós podemos chamar de uma coisa sobrenatural. Isso, é,
sobrenatural, né? já vi, muita visão, já vi, já vi.
Será que realmente é algo concreto ou é pelos tantos anos vividos de ver a pessoa ali, de trabalhar nessa linha tênue entre a vida e a morte? Pode ser uma sensação, a nossa memória cria coisas também, não é?
Não, claro, mas... a nossa memória cria coisas, mas eu digo uma coisa, bem por isso que eu boto na tua cabeça, que após dessa vida, por isso que eu digo para ti, que após dessa vida tem mais coisa. O que é? Morreu, acabou, joga lá. Não é por aí o negócio. O corpo é uma matéria-prima que tu vai colocar ali, vai tentar. Mas o espírito, nós temos alguma coisa que comanda nós. Nós temos um espírito. O que é a morte? A morte é quando o espírito desencarna de ti. O espírito partiu quando tu dorme. Vem cá. Então tá morto? Tu sabe se tu vai te acordar mais?
É, isso é.
É por aí a pessoa tem que começar a pensar isso aí. Ó. Tu dormiu. Pô, quantas pessoas que dormiram não acordou mais?
A partir do momento que para de respirar, o corpo sem vida perdeu a sua função. É depositado lá e lá ele fica.
Pois é. É a mesma coisa. Você...
Ou ele passa por uma cremação.
Quantas pessoas que deitaram ali e não acordaram mais?
Verdade.
Pois é, então isso aí, ó. Então é.
Existem, inclusive, estimativas, né, de pessoas que dormem e não acordam. E não são poucas.
E bastante.
São milhares de pessoas.
Quantas pessoas que nós
que no mundo vão dormir e não acordam no outro dia.
Quantas pessoas que chamaram nós, que a pessoa dormiram junto ali, às vezes o casal dormiram, um acorda e o outro não.
Pois é. Que coisa, hein? Então, do nada.
Assim. Então, é isso aí que tem que botar na cabeça. Ó. É. Por isso que eu digo, Bico, eu, na minha opinião, pra mim, né? Quem acredita, quem não acredita, né? Eu digo que depois dessa vida tem outra coisa.
É legal ouvir de você, porque tem um peso diferente de uma pessoa comum falar isso e de um agente funerário, empresário do setor, né? De sepultamentos falar isso, né? Olha que são alguns milhares de sepultamentos já feitos na vida, né? Barba, você registra tudo? Tem um caderno?
Ah, não, por isso que eu digo, tem que escrever um livro. Eu vou dizer que um dia nós vamos escrever um livro.
É, né?
Vamos escrever um livro.
Eu acho que o livro vai reunir bem.
Eu vou falar para o Rojão, um dia nós vamos escrever um livro.
Aliás, essa entrevista vai servir como base também, né? Porque já tem algumas histórias contadas lá, né? Muito
assim,
obrigado, viu?
Então tá. É assim, Bicudo, mais uma coisinha. Muito assim que eu fico feliz, às vezes, que a família acontece. Às vezes perder a mãe, perde. Aí chego ali, o Colhoto, ó. Foi as últimas palavras que a mamãe disse, ó, o único que vai mexer em mim é o Colhoto. Quer que eu vou arrumar ela. Então eu chego na funerária e diz, então a gente fica, entende como é que é? A gente fica contente, fica feliz, não para ele morrer. Claro. Mas assim, né? Pra te ver como é que é. Então a pessoa, então, ó, quem mexe em mim é só o Colhoto.
Aquela confiança,
né? Com aquela confiança, aquele, né?
O Raul Rio América. O Raul de Rio América. Manda um abraço pro amigo Colhoto. O Raul Bigodon, que trabalha na prefeitura.
Esse aí trabalhou na mina comigo também. Esse aí. Ah, ele trabalhou na mina, foi mineiro meu também.
O Chico trabalha com... Ele dirige ambulância pelo rosto aqui. Também dá os parabéns pela entrevista. Obrigado, Chico. É isso aí. Obrigado, Colhoto.
Então tá, querido. Eu te agradeço, Bigodon, pra ti também, entende? Pra mim é uma satisfação, um prazer estar aqui, né? Na Marconi. Eu sei que tem muita audiência, né? Muita audiência. Então, tu pode ver que eu vou sair agora pra rua aí, todo mundo. Ô, tava na Marconi,
ouvi
tava na
Marconi.
Uma muita gente. Então tá, Bigodon. Eu te agradeço muito, tá? Então tá.
Até a próxima, né?
Até a próxima, querido.